Senhor presidente, senhores senadores, os que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado. Senhor presidente, quero continuar na linha que foi iniciada nessa tarde aqui pelo senador Capiberibe, falando sobre as repercussões das celebrações, vou abrir aspas para tanto, e contra as celebrações do golpe de Estado de 1964. E eu quero fazê-lo, senhor presidente, destacando duas manifestações veiculadas pela imprensa essa semana. Um é o que já foi citado aqui pelo senador Capiberibe, o depoimento de Delgar Angel, irmã e filha de duas vítimas da ditadura militar, em relação à manifestação dos estudantes em frente ao Clube Militar do Rio de Janeiro. A força desse depoimento me chama a atenção. A força desse depoimento sintetiza o que significou aquela manifestação, assim como o que significou a reação àquela manifestação por parte de jovens que se dirigiram para a frente do Clube Militar. Essa manifestação, tive acesso ao depoimento do Edgar Angel no blog Repiquete no Meio do Mundo, da querida Alcilene Cavalcante, blog dos mais lidos no Amapá. E eu queria aqui destacar alguns trechos do depoimento de Edgar Angel. Diz ela: "Foi um acaso. Eu passava hoje pela Rio Branco, prestes a pegar o aterro, quando ouvi gritos e vi uma aglomeração do lado esquerdo da avenida. Pedi ao motorista para diminuir a marcha e percebi que eram os jovens, estudantes, caras pintadas, manifestando-se diante do Clube Militar, onde acontecia a anunciada reunião dos militares de pijama, celebrando o 31 de março e contra a Comissão da Verdade." Mais adiante ela vai: "Os cartazes com os rostos eram sacudidos. A menção de cada nome de desaparecido ao alto-falante, a multidão berrava: presente. Havia tinta vermelha cobrindo todo o piso de pedras portuguesas diante da portaria do edifício. O sangue dos mortos ali lembrados. Tremulavam bandeiras de partidos políticos e não sei o que mais. Porém, isso não me importava. Eu estava muito emocionada. Fiquei à parte da multidão, recuada no degrau de uma loja de câmbio, ao lado da portaria do prédio. A polícia e os seguranças do clube evacuaram o local, retiraram todo mundo. Fotógrafos e cinegrafistas foram mandados para a entrada do corredor. Manifestantes para o lado de lá do cordão de isolamento e ninguém me via." Mais adiante, diz Hildegard: "Até que fui denunciada pelas lágrimas. Uma senhora me reconheceu, jogou um beijo e mais outra também reconheceu. Pessoas sorriram para mim com simpatia. Percebi que eu representava ali as famílias daqueles mortos e estava sendo reverenciada por causa deles. Emocionei-me mais ainda. Então, e enfim, os PMs me viram. Eu que estava todo o tempo praticamente colada neles. Um me perguntou se não era melhor eu sair dali, pois era perigoso. Insisti em ficar, mesmo com perigo e tudo. E ele, gentil, quando viu que não conseguia me demover, me ofereceu: a senhora quer um copo d'água? Na mesma hora, o copo d'água veio. O segurança do clube também ofereceu: a senhora não prefere ficar lá na portaria, lá dentro? Ah, não, meu senhor, lá dentro não, prefiro a calçada. E nela fiquei, degrau recuado, ora assistente, ora manifestante." Conclui Delgard: "A manifestação havia sido anunciada, porém eu estava nela por um acaso, um feliz e divino acaso. E aonde estavam naquela hora os remanescentes daquela luta de antigamente? Aqueles que sobreviveram, aquelas fotos ampliadas em preto e branco, em seus gabinetes, em seus aviões, em suas comissões e congressos e redações? Será esta a lição que nos impõe a história, delegar sempre a realização dos sonhos impossíveis ao destemor idealista dos mais jovens?" E Degar termina essa reflexão dela, esse comovente depoimento sobre a manifestação, senador Cristóvão, e a contra-manifestação do Clube Militar do último dia 31 de março, fazendo esse questionamento. A quem ficará a tarefa da história de lembrar esses acontecimentos? Será que essa tarefa só caberá aos mais jovens? Será que essa tarefa também não é nossa? E eu vi aqui o senador Cristóvão, sua partida do senador Capiberibe, e vi aqui o senador Capiberibe com a autoridade que ele se pronuncia por ter sido vítima desse período. Aliás, denominação equivocada se nós tratarmos aqui somente como golpe militar, como diz o historiador Daniel Arão Reis Filho. A obra do golpe de Estado de 30, eu prefiro a data 1º de abril, senador Cristóvão. Prefiro porque, de fato, me parece que historicamente é mais adequada a consolidação dos acontecimentos, porque, lembremos, foi aqui no Congresso Nacional, no 1º de abril, na tarde, que o então presidente Auro de Moura Andrade declarou vaga a presidência da República, quando o presidente em exercício, João Goulart, estava no pleno, e assim, naquela noite de 1º de abril de 1964, havia sido advertido o presidente do Congresso Nacional, pela carta encaminhada aqui pelo chefe da Casa Civil do governo Jango, Darcy Ribeiro, dando conta de que o presidente da República estava em pleno uso de suas atribuições, se deslocando de Brasília para Porto Alegre, portanto, no âmbito do território nacional, e não poderia ter sido afastado do cargo. Portanto, prefiro aquela definição que denomina o golpe ocorrido como um golpe de Estado e não responsabiliza somente as forças militares. Lembremos que, lamentavelmente, da triste cena daquele golpe, mesmo tendo sido depois vítima, o Congresso Nacional Brasileiro dele participou. Foi o Congresso Nacional Brasileiro que declarou vaga a presidência da República, dessa forma ferindo frontalmente a Constituição em vigor de 1946, quando o presidente da República estava no exercício de suas atribuições em território nacional. Lembremos que as manifestações favoráveis ao golpe contavam, naquela época, com a ampla participação de massivos setores organizados da sociedade brasileira. Então, tem que ser feita justiça. O golpe foi uma obra realizada a várias mãos, foi uma obra realizada contra a democracia brasileira. O outro artigo que eu quero referenciar é o artigo de ontem da jornalista Miriam Leitão, também na sua coluna do jornal O Globo. Quero concordar com o afirmado no disposto daquele artigo, em especial com a afirmação que nós, agora, na democracia restabelecida, sob a vigência de um Estado democrático de direito, não podemos fazer a confusão do não punir previsto na lei da anistia de 1979 com o não saber. Nós não podemos apagar o ocorrido e não podemos deixar famílias. Nós não podemos fazer a confusão do não punir previsto na lei chamada Lei da Anistia com o não saber. A sociedade brasileira, a nossa redemocratização, cometeu esse equívoco, realizou essa confusão. Quando não instituímos já em 1988 uma comissão da verdade para que investigasse os acontecimentos que envolveram mais de 500 brasileiros. Essa lista de desaparecidos de mais de 500 brasileiros, fora outros tantos atingidos pelo exílio, atingidos pela censura, enfim, fora outros tantos que foram vítimas da longa noite de trevas que se abateu por 20 anos sobre a democracia brasileira. Então, nós não podemos continuar a sermos motivos de constrangimentos internacionais. Agora, a Organização dos Estados Americanos condenou o Estado brasileiro em virtude da morte de Vladimir Herzog. E nós não conseguimos oficialmente deixar as claras o ocorrido naquela circunstância. Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, todos envolvidos na guerrilha do Araguaia, enfim, centenas de brasileiros que foram vítimas do período de exceção instaurado em 1964. Portanto, eu apresentei um requerimento e eu quero fazer aqui coro com apelo ainda há pouco, dito pelo senador Capiberibe, reiterado daí de sua bancada pelo senador Cristóvão Buarque, e com certeza que é consoante com o conjunto desta casa que aprovou por unanimidade a instalação da Comissão da Verdade. Não podemos e não podemos tardar mais, a presidente não pode tardar mais em instalar a comissão, em designar seus membros. Não podemos, a não instalação é o triunfo das vozes do medo. E foi o triunfo do medo que aconteceu em 1º de abril de 64. Foi o triunfo do medo sobre a esperança de dias melhores para o Brasil que fez com que até a sociedade brasileira, parte da sociedade brasileira, achasse que o melhor caminho seria quebrar a ordem democrática, o Estado Democrático de Direito que lá estava, estabelecido. A melhor resposta que podemos dar à OEA é instalando a Comissão da Verdade e, de imediato, iniciando as suas atividades. É uma resposta também a bravos combatentes, como os procuradores da República, que recentemente entenderam e moveram ação à Justiça Federal, entendendo que o senhor Curió, um dos notáveis e conhecidos torturadores da ditadura, que vive no sul de Pará, deve responder pelos crimes que cometeu e, por isso, moveram ação junto à Justiça Federal. Então, em nome disso, em nome do que já foi aprovado, e aqui, nessa data, que ainda é próxima, do aniversário, do que não pode ser celebração. Aliás, este é um equívoco. Celebração não pode ser feita em relação ao 31 de março, 1º de abril. Celebração de data é a reafirmação de um conjunto de valores e convicções. Aquelas convicções não são convicções para a vida brasileira, mas a data não pode ser esquecida. Não pode ser esquecida, em especial, para que ela nunca volte a ocorrer. Não pode ser esquecida, em especial, para que ela nunca volte a acontecer. Para isso, é fundamental, quanto antes, por parte da Presidente da República, a instalação imediata da comissão que foi aprovada por unanimidade pelo plenário desse Senado, para que nós possamos pôr a limpo o que ocorreu durante o período da ditadura que se instalou no país. E mais do que isso, para que nós possamos fazer aí, de fato, a reconciliação nacional, porque não se faz nenhum tipo de reconciliação nacional quando o próprio país não faz a sua própria autopsicologia, não faz a sua própria autocrítica pelo que ocorreu durante o terrível período de 20 anos de ditadura que estabeleceu a tortura, por exemplo, como um crime de Estado. É a melhor resposta que podemos dar à OEA, é a melhor resposta que podemos dar à nossa história, é a instalação, o quanto antes, o quanto mais breve, da Comissão da Verdade.